Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone, nesta quarta-feira, 6 de abril. Aqui em Washington, 11 graus centígrados, eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais. Nas eleições primárias americanas, Donald Trump e Hillary Clinton sofrem reveses. Na Libéria, o ébola volta a matar. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. Luanda pede ajuda ao Fundo Monetário Internacional. Temos a notícia e o seu significado.
Os agentes económicos, nomeadamente os investidores internacionais, não confiam nas políticas económicas do governo angolano e vai obrigar o governo angolano a seguir um conjunto de políticas.
Ativista Rafael Marques diz que duvidar que Eduardo dos Santos vá abandonar a política, como anunciou, e fala sobre o colapso dos hospitais de Luanda.
Nós estamos a falar numa situação em que os angolanos estão a morrer mais do que durante o período da guerra. E continuamos a fingir que está tudo bem. Para defender o quê? Para defender o presidente?
Fique connosco para ouvir os pormenores desta conversa e de outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais com Amâncio Miguel.
Aqui nos Estados Unidos, o republicano Ted Cruz e o democrata Bernie Sanders foram os grandes vencedores das eleições primárias de ontem no estado de Wisconsin, um assunto que o João Santa Rita volta a ele ainda nesta emissão.
As autoridades da União Europeia disseram hoje que não haverá um retorno automático de imigrantes antes de ser concedida a segunda oportunidade de se candidatarem ao asilo. A informação surge numa altura em que a Turquia se prepara para receber um segundo grupo de deportados da Grécia e no meio de manifestações contra a recusa da União Europeia em conceder direitos básicos aos refugiados.
Na Libéria, ocorreu ontem a morte de uma mulher com ébola, meses após a nação da África Ocidental ter sido declarada naquele país o vírus, as semanas depois de uma vizinha na vizinha Guiné ter ocorrido uma nova série de casos. A mulher foi transportada por uma clínica em Pennsville, para leste da capital Monróvia, após ter adoecido, tendo mais tarde sido transferida para um hospital da capital. Mais de 11.300 pessoas perderam a vida nos últimos 2 anos no pior surto da ébola na África Ocidental.
A Organização Mundial de Saúde revelou ascender a 422 milhões o número de adultos com diabetes, ou seja, 4 vezes mais dos dados de 1980. Os dados foram divulgados em antecipação do Dia Mundial da Saúde, que ocorre amanhã, e constituem um apelo à ação para conter o aumento de diabetes do tipo 2, que provoca anualmente a morte a 1,5 milhão de pessoas.
A anulação das acusações do Tribunal Penal Internacional contra o vice-presidente do Quênia, William Ruto, poderá ter profundas implicações políticas nas eleições de 2017. O analista político Barack Muluka diz que a decisão coloca Ruto com grande poder de concorrer contra o presidente Uhuru Kenyatta, o que poderá reacender as rivalidades étnico-regionais que causaram violência pós-eleitoral em 2008.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Angola pediu ajuda ao Fundo Monetário Internacional para fazer face à crise financeira a que faz face. O pedido foi confirmado pelo FMI e pelo governo angolano em comunicados hoje emitidos, que contudo não divulgam as quantias em discussão. Num comunicado, o Fundo Monetário informa ter recebido o que chamou de um pedido formal das autoridades angolanas para que sejam iniciadas discussões sobre um programa económico que possa ser apoiado pela assistência financeira do FMI. E acrescenta que a organização está pronta a abordar os desafios económicos que o país enfrenta através do apoio a um pacote completo de políticas para acelerar a diversificação da economia, salvaguardando a estabilidade macroeconómica e financeira. O Ministério das Finanças de Angola justificou o pedido de ajuda externa ao FMI, com a necessidade de aplicar políticas macroeconómicas e reformas estruturais que diversifiquem a economia e respondam às necessidades financeiras do país. O governo angolano afirma que o pedido de ajuda visa lidar com as necessidades da balança de pagamentos e manter o que chama um nível adequado de reservas internacionais. As discussões deste empréstimo e do apoio deverão começar a ser discutidas nas reuniões de primavera do FMI no final da próxima semana aqui em Washington. Entretanto, o economista e diretor do portal Expansão, Carlos Rosado de Carvalho, considera que o pedido do governo de Angola vem com muito atraso e lembra que há um ano ele próprio defendeu um acordo com aquela organização. A falta de credibilidade de Angola é o grande problema que o país enfrenta e que poderá ser superado com este acordo com o FMI, que vai impor um padrão de comportamento que ele próprio irá monitorar, dando assim garantias aos investidores e ao mercado internacional.
Os agentes económicos, nomeadamente os investidores internacionais, não confiam nas políticas económicas do governo angolano. E este tipo de acordos, mais do que dinheiro, são instrumentos que dão credibilidade. Acho que o governo compromete e apresenta um programa que tem que cumprir, que é avaliado, que é monitorizado pelo Fundo Monetário Internacional. Espero eu que seja muito bom para a economia angolana, porque vai permitir ter acesso a fundos e vai obrigar o governo angolano a seguir um conjunto de políticas com as quais estamos mais ou menos todos de acordo e que até ao momento não foram tidas.
O acordo poderá ter a duração máxima de 4 anos e, nas contas de Carlos Rosado de Carvalho, poderá chegar a um montante de até 850 milhões de dólares para Angola. Para aquele especialista, além do dinheiro que entrará nos cofres do Estado, este terá que fazer cortes no já deficiente orçamento. A questão a saber é como serão esses cortes.
O Fundo Monetário Internacional exigiu quase que os combustíveis aumentassem, o gasóleo e a gasolina, mas em contrapartida pretendia que o governo criasse um programa de apoio aos mais vulneráveis. Por isso o governo não fez. O Fundo Monetário Internacional tem imposto limites para os gastos sociais. Esta ideia de que, enfim, as políticas do Fundo Monetário Internacional são relativamente austeras, penalizam muito as classes mais vulneráveis. No caso particular de Angola, parece-me que, enfim, salvo melhor a opinião, não se aplica. Eu tenho visto o Fundo Monetário Internacional mais preocupado com as classes mais vulneráveis e com os gastos sociais do que o próprio governo. Agora, não tínhamos dúvidas. Portanto, vai ter que haver cortes no Orçamento Geral do Estado. Portanto, aqui a grande questão que se coloca é em que áreas é que se vai cortar os gastos. Mas eu presumo que, com as dificuldades que nós temos, provavelmente haverá cortes em todos os setores. A questão que se coloca é onde é que se vai cortar menos.
E essa questão voltou a ser abordada por Carlos Rosado de Carvalho, que diz que o FMI se tem preocupado mais com aquelas classes do que o governo.
Que vai abranger todas as áreas, a transparência, a melhor gestão, a melhor seleção dos projetos de investimento públicos, a melhoria do ambiente de negócios, uma política cambial mais próxima do mercado, uma maior solidez do sistema financeiro. Portanto, são tudo aspectos que, eventualmente, no curto prazo, poderão criar alguns constrangimentos, mas criariam de qualquer maneira, mas que, sobretudo, do meu ponto de vista, poderão assegurar uma sustentabilidade do crescimento de Angola no futuro.
Era o economista e diretor do portal Expansão, Carlos Rosado de Carvalho, a reagir ao pedido de apoio feito pelo governo angolano ao FMI. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrada. O conhecido ativista angolano Rafael Marques esteve esta semana aqui em Washington para discutir a situação em Angola, particularmente no que diz respeito aos direitos humanos, com entidades do Departamento de Estado e do Congresso. Nós aproveitamos a ocasião para ter uma conversa com Rafael Marques, que pode ser vista e ouvida na sua totalidade na nossa página na internet, www.voaportugues.com. Nessa entrevista, nós perguntámos a Rafael Marques como via o recente anúncio do presidente Eduardo dos Santos de que tenciona abandonar a vida política em 2018.
Primeiro,
Eu acredito que o presidente não tenha saídas e não tenha uma estratégia para o posto Santos. Há um exercício que muitas vezes nós fazemos em Luanda. Como seria a vida de Eduardo Santos depois de 39 anos no poder, a viver numa casa normal, a sair para ir fazer compras, a passear pela rua? Que ruas o presidente passearia? Em que supermercados iria fazer as suas compras? Porque é um homem que durante 37 anos agora, tem vivido enclausurado no Palácio Presidencial, por onde adquiriu esse estatuto, ou outorgou-se a si próprio esse estatuto de semi-entidade, semi-divina, não é? Que não tem uma relação direta com as massas que controla. E não temos encontrado respostas para isso. Porque, por exemplo, quando o presidente sai do palácio para a sua casa no Miramar, privada, que são a poucos quilómetros, tem de espalhar guarda presidencial por todo o lado. Centenas de guardas. Um presidente que tem medo do povo, um presidente que tem medo da sua própria sociedade, não pode conceber a ideia de largar o poder e viver como um cidadão normal, apesar de todos os benefícios e privilégios, sim, que possa vir a ter enquanto ex-presidente da República. Por outro, a segunda questão é que Angola não é uma dinastia, portanto, o presidente não pode preparar a sua sucessão. Pode manifestar o desejo que alguém o substitua, mas quem determina quem deve ser o presidente é o povo. E para isso, até para que seja o povo, temos de mudar a Constituição. Por quê? Porque a Constituição atual não permite que o povo ou o Parlamento elejam diretamente o presidente. É o primeiro nome na lista do partido, sim, que ganha as legislativas que se consagra presidente. E isso é errado, porque o povo não vota diretamente para escolher o presidente. Outro aspecto importante. São crimes atrás de crimes que estão a ser cometidos. Veja como é que um homem que tem vontade de ir embora condena 17 jovens, apesar das penas, porque estavam a ler um livro. Inventa ideias de golpes de Estado. Um homem que quer ir embora cria mais inimigos, porque o presidente está a criar uma situação em que se está a tornar um inimigo do povo. E como é que ele vai sair para viver normalmente? Então, eu acho que o presidente, se tem algum plano, que eu pessoalmente acredito que não tenha, é o de continuar no poder até sair dali à força ou ser chamado pela natureza.
Era o ativista Rafael Marques, que recentemente no seu jornal eletrónico Maca Angola publicou uma reportagem sobre a situação numa das morgues de Luanda, que não tem capacidade para lidar com o número de mortes a registarem-se pela febre amarela e pela malária. Essa reportagem era acompanhada de um vídeo chocante sobre as condições em que familiares dos mortos têm que lidar para retirar os corpos e lavá-los.
Nós estamos a falar numa situação em que os angolanos estão a morrer mais do que durante o período da guerra. E continuamos a fingir que está tudo bem para defender o quê? Para defender o presidente e o SAC que tem estado a impulsionar para o enriquecimento da sua filha e dos seus amigos. Eu estou contra essa situação e, como cidadão angolano, é meu dever denunciar e expor para que se ponha a termo essa situação e que haja um mínimo de respeito pela dignidade humana que não temos neste momento em Angola. Eu, quando vi aquelas famílias a lavarem os seus mortos naquelas condições insalubres, há uma epidemia de febre amarela, e cada um vai à morgue, puxa a gaveta, tira o seu corpo, não tem condições, lava, uns não têm luvas, outros estão descalços, cada um leva o seu bidão de água. Nem água temos para lavar os mortos. E ao lado temos uma Assembleia Nacional, mesmo ao lado da morgue, que foi construída, custou mais de 350 milhões de dólares, tem um custo de manutenção mensal de 1 milhão e 700 mil dólares, e não há dinheiro para comprar luvas e máscaras cirúrgicas para os funcionários da morgue. Como é que eu posso conviver com isso e achar que é normal, que estou a defender o meu país mantendo-me calado, em silêncio? Há mais pessoas a morrer por causa deste silêncio cúmplice do que se estivéssemos a denunciar essa situação de forma vigorosa e a exigir responsabilidade criminal daqueles que estão a promover essa situação no país. Essa é a minha opinião pessoal.
Era Rafael Marques. Pode ouvir e ver a totalidade da entrevista em www.voaportugues.com. E agora vamos falar do futuro para o jornalismo e jornalistas em Angola, que está futuro esse sombrio diante de vários cenários para a classe. O tema ficou agendado para uma mesa redonda esta sexta-feira entre os profissionais da classe. Alguns jornalistas ouvidos pela Voz da América defendem maior pressão do sindicato sobre o poder público para que alguns assuntos pendentes sejam resolvidos. Manuel José.
Luísa Rogério, antiga secretária-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, a considera ser uma tarefa quase impossível o exercício do jornalismo no país.
É muito difícil ser jornalista em Angola.
Luísa Rogério apresenta algumas das razões que sustentam a sua tese.
E há jornalistas em prateleiras que não fazem nada, ganham salário, são vinculados a certas horas de comunicação social. Mas por causa da sua postura não alinhada com a promiscuidade, os jornalistas que pertencem à chamada linha profissional, que por isso simplesmente são os precisados, são ignorados, porque infelizmente vivemos num país onde a realidade é profundamente marcada por aspectos de ordem política e também económica.
A não regulamentação da lei de imprensa e a consequente implementação da comissão da carteira profissional do jornalista é outra razão apontada por Rogério.
Há muita promiscuidade entre nós, há muita incompatibilidade, há muita interferência dos partidos políticos no exercício da profissão, ainda há muita interferência por via da omissão dos poderes públicos. Nós temos colegas que são jornalistas, vão fazer cobertura de atividades em vários fóruns e depois vemos o mesmo colega que é jornalista sem matrimónias. Onde é que isso se encaixa? Onde está a credibilidade, a isenção e o rigor? Portanto, essas incompatibilidades, à luz da Comissão da Carteira e Ética, à luz dos nossos estatutos, não seriam permitidas.
Avelino Miguel, um dos decanos do jornalismo angolano, pede que as associações da classe pressionem mais o poder instituído.
O sindicato lute mais para que os jornalistas sejam mais dignificados. Neste momento, não são. É preciso que se resolva a questão da segurança social dos jornalistas, que se melhore as condições salariais dos jornalistas, as condições de trabalho dos jornalistas. Há muitas altas figuras do regime que muitas vezes questionam o trabalho dos jornalistas, mas são eles que até o momento impeçam que a lei de imprensa seja regulamentada. É preciso que o país seja aberto em termos midiáticos para que, de facto, nós venhamos a ter, no futuro, um país com uma paisagem informativa aceitável dentro dos princípios democráticos que regem os Estados democráticos de direito.
A mesa redonda do Sindicato dos Jornalistas para debater estas e outras questões vai se realizar nesta sexta-feira no Centro de Formação de Jornalistas, aqui em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos falar do crescente problema, ou do problema que existe em todo o mundo, da violência contra as mulheres. Uma em cada três mulheres no mundo sofreu de violência física ou sexual, na maioria das vezes por um parceiro íntimo, disse recentemente em Luanda o coordenador residente das Nações Unidas em Angola, Pierre Paulo Balofel. Do silêncio à revolta, o debate sobre a violência contra as mulheres começa a ganhar espaço em Angola. Várias mulheres convocaram recentemente uma marcha em defesa dos direitos da mulher no país, que não se realizou, contudo, porque não tinha sido autorizada pelas autoridades. Koko Mokuta foi falar com uma ativista sobre a questão da violência contra as mulheres e ela propôs uma solução.
A ativista e defensora dos direitos humanos, Cisaltina Kutaya, considera que a violência contra as mulheres em Angola é uma questão cultural que deve ser profundamente alterada. Neste sentido, propõe que programas de sensibilização das mulheres e da sociedade sejam incluídos no programa curricular do ensino do primeiro ciclo.
A questão do gênero tem que ser aprendida na escola. As crianças, se começarem a aprender na escola que as mulheres, os rapazes e as raparigas são iguais e devem ser tratados da mesma maneira, vão crescer e se transformar em adultos que vão respeitar, que se vão respeitar, consequentemente não vão ser, as mulheres não serão agredidas. O Estado tem responsabilidade em criar uma consciência de justiça, de igualdade, mas isso seria a longo prazo, né? Agora que o Estado já tem legislação, isso é uma coisa boa, a lei contra a a violência doméstica intrafamiliar, né? Isso é uma coisa boa, mas para além da lei é necessário que se criem os mecanismos próprios para que as mulheres que sejam vítimas possam procurar a justiça, de facto, os agressores sejam exemplarmente punidos. Isso também é uma forma de garantir que contribuir, né? Contribui para a redução.
A proposta de Cisalutina Kutaia assenta-se no pressuposto de que a violência e a discriminação contra as mulheres serão vencidas ao longo prazo.
Eu acho mesmo que por ser uma questão de que se passa praticamente de forma quase cultural, né? Por ser uma questão quase cultural, essa questão de violência, acho que a longo prazo é mesmo por via dos processos educativos, por via da educação, para que a longo prazo, médio e longo prazo, tenhamos cidadãos mais responsáveis, mais menos violentos.
Era a ativista Cisalutina Kutaia sobre a violência contra a mulher em Angola. A reportagem de Kokimo Kuta.
E vamos agora falar da educação. Através do país tem vindo a aumentar o número de escolas, mas continua a existir um problema, a falta de professores. E isso agravou-se com a crise financeira que congelou o recrutamento dos funcionários públicos. Nós pedimos ao Fernando Caetano para nos dizer qual a situação na província do Kwanza Sul.
No Kwanza Sul, o setor de educação pode-se dar por satisfeito em termos de construção de escolas, uma vez que a grande aposta do governo de Eusébio de Brito Teixeira está virada na construção de escolas de referência nas comunidades, como são os casos do Assango no Ambuim, Sanga na Sela, Menga em Kassongue, Seles, Periferia do Sumbe, Porto Ambuim e demais localidades, com escolas de 12 a 24 salas de aulas. O grande problema que inquieta Eusébio Teixeira é a falta de corpo docente para responder à demanda e exigências do momento. Facto que deixou no presente ano letivo mais de 10 mil crianças em idade escolar fora do sistema normal de ensino. Para tal, há necessidade de que haja mais concursos públicos para potenciar estas escolas e cativar os alunos a frequentarem aulas nas suas respectivas localidades. Recordo que mais de 500 finalistas foram selecionados pelo setor da educação para serem distribuídos em todos os municípios da província, onde poderão fazer provas curriculares para daí aproveitar os melhores a integrarem o quadro docente e diminuir a procura. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
João Santa Rita ao microfone. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 3.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E não se esqueça, estamos na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira estamos em regime de microfone aberto no Angola Fala Só. Isso significa que queremos que os ouvintes nos digam o que pensam dos últimos acontecimentos em Angola, o julgamento dos ativistas de Julino Calo Peteca, e também que nos falem sobre a situação nas suas províncias, a situação de infraestruturas, na educação e da saúde. Não se esqueça, entre em diálogo connosco aqui na Voz da América sobre o que se passa em Angola e na sua província, na sua cidade, na sua localidade. O administrador municipal do Namibe, João Guerra, disse à Voz da América que as crianças recém-nascidas estão a ser vacinadas contra a febre amarela. Disse, contudo, que as autoridades têm que gerir de forma eficiente as vacinas, pois não há uma epidemia na zona, como acontece em Luanda, pelo que seria um erro gastar fundos em algo desnecessário. Estava prevista para hoje, no Namibe, uma reunião para avaliar o cumprimento dos compromissos dos Objetivos do Milénio no que se refere à redução de mortes neonatal. O administrador municipal João Guerra falou com o Armando Chicoca sobre os objetivos do encontro.
E vamos fazer avaliação com todos os membros do Comitê das Mortes Maternas aquilo que foi o ano passado, aquilo que foi o ano 2015, e perspectivar formas de trabalho do ano 2016. Como sabe, Angola, o nosso país, tem cumprido na íntegra com os objetivos, obviamente, do milénio, naquilo que é a redução de mortes materna, neonatal e infantil. E o melhor do que isso é trazer dados à tona, é trazer dados para que as pessoas tomem conhecimento daquilo que se tem feito.
Disse ainda que, apesar das dificuldades financeiras de natureza geral, as autoridades governamentais locais tudo fizeram para a redução de morte e mortalidade infantil nas unidades hospitalares, comparativamente com as outras províncias do país.
Bem, como sabe, dentro do Programa Municipal Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza, há uma componente que é os cuidados primários de saúde. Também vamos mostrar o que é que nós temos feito com esse dinheiro dos cuidados primários de saúde, como é que eles têm sido utilizados, quais são os números de campanhas de vacinação que se têm feito, os dados, enfim, tudo isso para ter preto no branco, os traços nos T's e os pontos nos I's para não haver dúvida de nenhuma natureza.
Quanto à questionada ausência de vacinas contra a febre amarela, criticadas por vários círculos políticos e da sociedade civil na província do Namibe, o também dirigente do partido que governa disse, no entanto, que há vacinas para recém-nascidos.
Há vacina contra a febre amarela. Ela existe. Ela existe para todas as crianças, todas as mães que dão à luz. Não há para vacinar todo mundo. Não há para vacinar todo mundo. Aqui não há casos. Ela vai ter vacina amarela para fazer o quê? Se é deitar dinheiro para o chão, é jogar dinheiro para o ar e apanhem lá o dinheiro. Isto é como? A gente tem que pensar governamentalmente, como governantes. Temos que pensar como governação. A gente não pode pensar como brincadeira. Não, isto governar não é brincar. Ora, em Luanda há casos de febre amarela. É claro, aí teve que ser intensificado uma grande campanha de vacinação contra a febre amarela. Aqui não há nada disso. Aqui o senhor anda, não encontra montanhas de lixo, não encontra águas paradas, não encontra. Só quem disser ao contrário é pessoa de má fé. É má fé, mas não anda com Deus, não anda com paz.
Mas, senhor administrador, tendo em conta a circulação de pessoas e bens, não seria ideal que as pessoas fossem imunizadas para se evitar que fossem contaminadas por pessoas que vêm de outras províncias?
Por amor de Deus, isto é pedir o céu e a terra. E por amor de Deus, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Portanto, nós temos que ter precaução. Precaução temos que ter.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar hoje mais uma vez com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. É a melhor liga do mundo. Estão lá os grandes do futebol e hoje temos mais dois jogos da primeira mão dos quartos de final. Na Alemanha, o Wolfsburg recebe o Real Madrid. Real Madrid em terceiro no campeonato espanhol, mas a atravessar um excelente momento com o seu trio atacante de Benzema, Bale e Ronaldo em fogo. E vem de uma vitória sobre o Barcelona no campeonato espanhol. Wolfsburg esse não vai bem. Está em oitavo no campeonato alemão e vem de uma pesada derrota frente ao Bayer Leverkusen por 3-0. Neste jogo e nesta eliminatória, portanto, o favorito é o Real Madrid. No outro jogo de hoje, o Paris Saint-Germain recebe o Manchester City e este é de difícil previsão. Paris Saint-Germain é rei e senhor no campeonato francês. A 6 jornadas do fim tem 25 pontos de vantagem sobre o segundo, que é o Mónaco. No fim de semana, deu 4-1 ao Nice. Já o Manchester City continua este ano a ser aquilo que tem sido ultimamente, uma equipa irregular. Ora joga brilhantemente ou perde, sem explicações. Está em quarto lugar no campeonato inglês, a 15 pontos do líder, embora com menos um jogo, já não vai lá. Paris Saint-Germain é favorito, mas City tem excelentes jogadoras. E esta é a Voz da América. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Chama a atenção que, ainda durante a nossa programação, durante o resto da hora, vamos falar sobre as eleições americanas. O Eduardo Ferro vai agora assumir controle da emissão aqui na Voz da América. Eu despeço-me de todos os ouvintes com um boa noite e até amanhã.
Boa noite. Está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 6 de abril de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, Ted Cruz e Bernie Sanders conseguem importantes vitórias em Wisconsin. Cessar fogo continua a ser observado em Nagorno-Karabakh. Morre arcebispo Jaime Gonçalves, medianeiro nos acordos de paz de Moçambique. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-vos em FM, através do emissor local da Voz da América, e em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Em Guiné-Bissau, poderá fazer ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Alfredo Santos, na produção, a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Amigo ouvinte, como referimos, em Moçambique morreu hoje Jaime Gonçalves, o arcebispo emérito da Beira, o rosto mais visível da reconciliação em Moçambique. Notabilizado por mediar pela Igreja Católica o Acordo Geral de Paz em Moçambique, que pôs fim a 16 anos de guerra em 1992. André Batista, com mais pormenores.
As reações da sua morte estão a chegar de vários quadrantes de Moçambique por parte dos políticos e religiosos, classificando a figura de Jaime Gonçalves de herói de reconciliação e porta-voz dos Sem Foz, uma pessoa que inspirou confiança aos amantes da reconciliação, transpondo as fronteiras da Beira e Moçambique. Rafael Zapato, vice-reitor da Universidade Católica de Moçambique, disse que Jaime Pedro Gonçalves, 79 anos, partiu hoje para o pai na cidade da Beira, vítima de doença.
Jaime Pedro Gonçalves partiu para o pai.
A governadora de Sofala, Helena Taipo, considerou a morte de Jaime Gonçalves de uma morte irreparável para a sociedade em geral, exaltando os seus feitos para a manutenção da paz em Moçambique. Já o líder do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, e autarca da Beira, Davis Mango, afirmou que os amantes da liberdade, paz e da honestidade estavam de luto com a morte de Jaime Gonçalves.
O nosso país está de luto. Os amantes da liberdade, da paz, estão de luto. E o mundo sensível, o mundo da honestidade também está de luto, porque perdemos uma das figuras mais visíveis da reconciliação, de paz, uma das figuras que, com a sua própria voz, dizia o que lhe ia na mente, dizia e fazia sentir aquilo que é o sentimento das populações. Portanto, uma voz que por muitas vezes tentaram calar, mas não conseguiram, porque afinal de contas essa voz tinha uma força, era uma voz inspirada. Portanto, Dom Jaime é uma figura que ultrapassou as fronteiras da Beira, ultrapassou as fronteiras de Moçambique. O importante é que os moçambicanos olhem para esta morte e façam uma reflexão. Porque o Dom Jaime perdeu a vida e deixou o país no estágio que está. Portanto, o país não vive a paz, as nossas populações ficam cada vez carentes, o estágio econômico está a empobrecer cada vez mais as famílias, os produtos tornam-se cada vez mais não acessíveis ao cidadão. É esse cenário de um país economicamente frágil, de um Estado frágil, um país em que continua a existir exclusão.
Jaime Gonçalves foi o mediador da Igreja Católica Moçambicana e do Vaticano no Acordo Geral de Paz, assinado a 4 de outubro de 1992 em Roma e que encerrou 16 anos de guerra civil entre o governo da Frelimo e a oposição RENAMO. Jaime Gonçalves sofria de uma doença renal crónica e o seu funeral seria realizado sábado no cemitério Santa Isabel, na cidade da Beira, junto ao túmulo do antigo arcebispo da Beira, Sebastião Rezende. Da Beira, André Batista, para Voz da América.
Obrigado, André Batista, e com mais reações acerca da morte de Jaime Gonçalves, Francisco Júnior, em Maputo.
Raul Domingos, presidente do PDD, Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, já fez parte da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO. Foi, aliás, quem chefiou a delegação do antigo movimento rebelde moçambicano às conversações que culminaram com a assinatura do Acordo Geral de Paz em Roma, em 1992. Diz que conheceu pessoalmente Dom Jaime Gonçalves em Roma, em 1990, e que o arcebispo emérito da Beira, como mediador, ajudou bastante nos esforços para se alcançar a paz e na construção de confiança entre os antigos beligerantes durante as negociações que tiveram lugar na capital italiana.
Já antes do contacto frente a frente entre a RENAMO e o governo, ele foi um homem que teve a coragem de ir até as matas procurar encontrar o presidente Afonso Chacama para o persuadir a pôr termo à guerra por via do diálogo. E daí toda a confiança que se sentia em relação àquilo que fossem as propostas ou ideias veiculadas por ele. Naturalmente que não concordávamos com tudo, discutíamos e ele procurava perceber as preocupações que nós colocávamos e com os outros mediadores procuravam encontrar a solução. O que me apraz dizer neste momento é que tudo o que era dito por ele inspirava confiança.
Para Raul Domingos, sem Dom Jaime Gonçalves, o país fica órfão de um dos seus melhores filhos.
Podemos dizer que a paz em Moçambique é pela primeira vez órfã de um dos seus pais, porque sabemos que há muitos que trabalharam, que concorreram para esta paz, que podemos tratá-los como os pais da paz em Moçambique, e ele como um dos pais da paz. Então, pela primeira vez, a paz em Moçambique perde um dos seus pais e assim podemos considerar órfão desse parente.
Benedito Marime é um leigo católico e amigo pessoal de Dom Jaime Gonçalves. Marime, um homem muito ligado à Igreja Católica, desenvolvendo várias atividades, incluindo a docência num seminário, ficou chocado com a morte do arcebispo emérito da Beira. No seu entender, foi-se um gigante da paz.
Sempre que o encontrei e sempre que o ouvi falar, era este compromisso com a paz. Ele, portanto, morre certamente insatisfeito por ver regredir algo pelo qual ele tanto lutou, correndo riscos até, como foi a ida a Gorongosa, com todos os riscos a isso inerentes.
Culto inteligente, corajoso, frontal, são apenas alguns dos adjetivos dos quais o leigo católico entrevistado pela Voz da América se socorre para descrever a figura de Dom Jaime Gonçalves, uma pessoa que, diz Benedito Marime, vai fazer muita falta.
Era intemerado e intimorado, nunca se deixou intimidar. E proclamou sempre a verdade, proclamou sempre a justiça, mesmo que isso não agradasse a determinadas correntes.
E de Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. O governo de Moçambique ratificou o acordo sobre a reestruturação da dívida comercial da empresa moçambicana de atum, a Ematum, estimada em cerca de 850 milhões de dólares em dívida soberana detida pelo Estado. Ramos Miguel.
O anúncio foi feito pelo porta-voz do Conselho de Ministros, Mozinho Said, indicando que o acordo assinado com a Credit Suisse Securities e a VTB Capital reduz a pressão sobre as finanças públicas, passando o Estado a ter mais tempo para pagar a dívida da polêmica Ematum.
Em vez do pagamento de 200 milhões de dólares americanos por ano, passa-se a pagar 76 milhões por ano e que serão pagas em duas tranches semestrais, no montante de 38 milhões.
Ao abrigo deste acordo, o Estado moçambicano assume a dívida comercial da Ematum e esta vai ser reestruturada de modo a que o mesmo Estado se capacite para intervir no negócio do atum com a aquisição de 24 barcos de pesca. Entretanto, o economista João Mosca, crítico deste negócio, diz que a dívida da Ematum nem devia ter sido contraída, criticando sobretudo a falta de transparência.
Os trâmites foram deturpados, que a Assembleia não se pronunciou, que há dinheiros que não se sabe para onde é que foram, quais são as fontes de crédito, quais são os financiamentos, quem está a beneficiar com isso, quais são os objetivos, a própria rentabilidade da empresa, o destino da empresa, os objetivos. Tudo isso não está nada claro, está muito nebuloso.
Para a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, na voz do seu assessor económico Eduardo Sengo, o negócio de Ematum fez disparar a dívida pública moçambicana.
Com a contratação da dívida de Ematum, a dívida pública externa de Moçambique cresceu muito rapidamente. Com esta contratação, um crescimento muito rápido, que chegamos a cerca de 7 bilhões de dólares.
Entretanto, outros economistas entendem que a reversão da dívida comercial e soberana pode ter algum impacto, sobretudo em termos das taxas de juros. Esta é a opinião do economista Rajendra de Souza.
A dívida comercial privada, mesmo que esse privado seja Estado, o crédito, as suas condições são pesadas. Portanto, sendo no crédito comercial, as suas taxas de juros jogam um papel importante. São muito altos, todos reconhecemos. E o senhor ministro de Economia já reconheceu.
Refira-se que a Ematum comprou à França em 2013 30 barcos, 24 para a pesca de atum e os restantes para a patrulha da costa marítima, avaliados em 850 milhões de dólares. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. A polícia brasileira está a investigar uma rede de cambistas que está a vender, a preços exorbitantes, ingressos para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Patrick Vaz, com mais pormenores.
Os bilhetes são oferecidos em redes sociais com preços muito mais caros dos cobrados pelo comitê organizador. 10 pessoas que atuam nesse esquema da venda ilegal estão identificadas, mas ainda não foram presas. Se julgadas e condenadas, podem ser presas por até 2 anos. A Justiça, no Rio de Janeiro, expediu um mandado de busca e apreensão contra os investigados. Eles compraram, ao todo, 714 ingressos para serem revendidos com preços maiores. Apenas um dos suspeitos tinha solicitado 120 ingressos para revender na internet. Como os bilhetes ainda são impressos nos Estados Unidos e não foram entregues, os policiais apreenderam na sede do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos as ordens de impressão. Desta forma, a gráfica não vai conseguir repassar os ingressos aos 10 cambistas investigados. O diretor de ingressos do Comitê Olímpico Rio 2016, Donovan Ferrer, explicou à Globo News onde devem ser compradas as entradas para as Olimpíadas.
Importante reforçar que o único canal de venda oficial é rio2016.com/ingressos. É lá que você compra o seu ingresso e é lá que você deve colocar o seu ingresso para revenda num canal oficial, onde assim que ele é revendido, a gente reembolsa 100% do valor pago. Segunda-feira, o serviço volta no ar novamente. Ele ficou fora do ar por 3 semanas, justamente para que a gente não perdesse nenhuma prova nessa importante investigação, que não para aqui, ela vai seguir aí, sem dúvida nenhuma, em outros estágios, sendo mais abrangente.
O Comitê Olímpico tem um e-mail específico para receber denúncias de vendas irregulares de ingressos, segundo Donovan Ferrer.
qualquer site que você perceber uma revenda de ingresso, alguém oferecendo, passa para a gente no monitoramento@rio2016.com.br e a gente vai encaminhar para a autoridade competente.
O delegado Gilberto Ribeiro, responsável pela Delegacia de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, confirma que um inquérito já está aberto para esse caso.
Então, a gente recebeu as informações primeiras, fizemos uma parceria aqui com a Rio 2016 e conseguimos trazer aquelas provas que eram necessárias à instauração do inquérito. A partir daí, nós pedimos uma busca e apreensão dos ingressos que esses cambistas estavam disponibilizando à venda.
As Olimpíadas vão acontecer entre os dias 5 e 21 de agosto. 10.500 atletas de 206 países vão disputar 306 provas com medalhas em 17 dias. Em seguida, entre os dias 7 e 18 de setembro, vão ser realizados os Jogos Paralímpicos, também no Rio de Janeiro. Repórter Patrick Vaz.
Aqui nos Estados Unidos, o republicano Ted Cruz e o democrata Bernie Sanders foram os grandes vencedores das eleições primárias de ontem no estado de Wisconsin. Cruz venceu com facilidade o seu rival republicano, Donald Trump, e aumentou as hipóteses de que os republicanos tenham uma convenção em que nenhum dos candidatos tenha o número de delegados necessários para garantir a sua nomeação a uma primeira volta. Cruz agradeceu assim aos eleitores de Wisconsin.
Tonight is a turning point. It is a rallying cry. It is a call from the hard-working men and women of Wisconsin to the people of America. We have a choice.
Esta noite constituiu um ponto de viragem, disse Cruz. É um apelo dos trabalhadores de Wisconsin e do povo americano. Quanto ao bilionário Donald Trump, sofreu uma pesada derrota e depara-se com a possibilidade de não conseguir os 1.237 delegados à Convenção Republicana necessários para ser nomeado. Trump considerou Cruz como um cavalo de Troia da estrutura do partido para lhe roubar a nomeação.
We actually have a very, very good campaign going. I'm number one by a lot. And you know, the thing that nobody talks about are the votes. I'm millions.
Temos tido uma boa campanha, disse Donald Trump, e vou bastante à frente. E outra coisa de que ninguém fala é dos votos. Tenho milhões de votos a mais do que os outros. Do lado dos democratas, Bernie Sanders conseguiu uma importante vitória na sua luta para tentar destronar a antiga secretária de Estado Hillary Clinton.
If we wake up the American people, and if working people and middle class people and senior citizens and young people begin to stand up, fight back and come out.
Se acordarmos o povo americano, disse Sanders, se os trabalhadores e a classe média, os velhos e os jovens decidirem lutar e votar em grande número, não há nada que não consigamos alcançar. Palavras de Bernie Sanders. Quanto a Hillary Clinton, já está a preparar-se para as primárias de Nova York e, apesar das recentes vitórias de Sanders, segue à frente confortavelmente no que se refere ao número de delegados para a sua nomeação e está a apontar os seus ataques contra Donald Trump.
Too many people are trying to divide Americans against Americans. I wish they'd all come to New York and spend time. And the fellow who's from New York, I wish he'd get out of one of his towers and actually walk the streets.
Muitas pessoas estão a tentar pôr americanos contra americanos. Gostaria que viessem aqui a Nova York. Acho que Trump devia deixar uma das suas torres e descer à rua para passar algum tempo com o povo desta cidade.
As primárias de Nova York realizam-se já no próximo dia 19 de abril. Aqui Washington, Voz da América. O Tribunal Penal Internacional anulou as acusações contra a vice-presidente do Quênia e um diretor de uma rádio local pela alegada participação na violência pós-eleitoral de 2007-2008. A decisão do tribunal poderá ter profundas implicações políticas no país, que no próximo ano realiza eleições. Manso Miguel.
Milhares de pessoas celebraram nas ruas da região do Rift Valley a decisão do Tribunal Penal Internacional de anular as acusações contra o vice-presidente William Ruto. O coronel Muema Secretário-Geral do New Ford Kenya, partido político da coligação no poder, diz que com esta medida Ruku fica elevado politicamente ao nível nacional e na sua região de Rift Valley. Ele, de facto, passará a agir mais livremente e tomará decisões sem vacilar, disse Muema. O jornalista político Barack Muluka diz que se Ruto se recandidatar em 2017, o país poderá não ter um vencedor claro. O processo poderá colocá-lo na disputa com o presidente Uhuru Kenyatta, o que tem potencial para instigar rivalidades regionais, razão da violência nas eleições de 2007. Muluka diz que Ruto poderá decidir, com base no apoio que tem no Rift Valley, concorrer para a presidência. Em 2007, Kenyatta e Ruto foram rivais nas eleições presidenciais. Mais de 1.100 pessoas foram mortas e 600 mil deslocadas na sequência da violência pós-eleições. O Tribunal Penal Internacional acusou Kenyatta, Ruto e um diretor de rádio keniana de crimes contra a humanidade por terem orquestrado a violência. Kenyatta e Ruto juntaram-se e venceram as eleições de 2013. Declararam-se de imediato vítimas do neoimperialismo do Ocidente e apelaram aos kenianos para rejeitar o Tribunal Penal Internacional. Os dois insistem que a sua coligação, chamada Jubilee, reconciliou comunidades no Rift Valley, região que teve o pior cenário de violência em 2008. Mas as comunidades confrontam-se há décadas por causa da terra e a supremacia política. Rivalidades étnicas continuam a dominar o cenário político nacional. Alguns acusam o atual governo de favorecer as tribos de Kenyatta e Ruto, as tribos Kikuyu e Kalenjin, o que o governo recusa. Muluka diz que a decisão do Tribunal Penal Internacional manda uma mensagem de que não há responsabilização.
People who are not satisfied will believe that at home there's no authority that can deal with you.
Ele argumenta que as pessoas que não estão satisfeitas dirão que não há autoridade para resolver problemas ao nível nacional e no circuito internacional ninguém pode ajudar. Isso, diz Muluka, dá indicações da repetição da violência. O procurador-geral do Quênia, Githu Muigai, disse ontem que o governo vai ativar um mecanismo para processar os mentores da violência. Mas vozes críticas dizem que a justiça local será afetada pela mesma interferência política e intimidação de testemunhas que levou o Tribunal Penal Internacional a anular o caso por falta de evidência.
A responsável da conta do Desafio do Milénio, conhecida pela sigla MCC, afirma que a missão da sua agência de reduzir a pobreza no globo através do crescimento económico é fundamental para a estabilidade mundial. Dana Hyde disse também que isso é importante para os Estados Unidos, num ano eleitoral, com alguns candidatos advogando cortes orçamentais e maiores gastos nos Estados Unidos. Dana Hyde afirmou que continua a esperar o prosseguimento do apoio bipartidário e defendeu mesmo um aumento de 100 milhões de dólares no orçamento daquela agência do governo americano para 2017. Numa entrevista à Voz da América, Hyde realçou a importância de promover a boa governação e o primado da lei nos países em desenvolvimento e que o crescimento económico ajuda a alcançar esses objetivos. A responsável do MCC deslocou-se recentemente ao Senegal, onde a sua agência aplicou 540 milhões de dólares.
We were able to see the road and the investment we've done. We were also able to go to one of the irrigation facilities where the water is flowing in.
Fomos capazes de ver a estrada e o investimento que fizemos. Fomos ver um dos sistemas de irrigação onde a água está a fluir, ajudando os agricultores a recuperar aquela região.
O Benin é outro país que recebe apoios do MCC no montante de 754 milhões de dólares e o embaixador daquele país aqui em Washington, Omar Haruna, explicou à Voz da América o impacto dessa ajuda.
A major part of that first compact help reorganize the port.
A maior parte do primeiro acordo, disse o embaixador Haruna, destinou-se a reorganizar e a reconstruir o porto, que se tornou muito funcional e é agora um dos melhores da África Ocidental. Um segundo projeto terá por objetivo a energia, um setor que o embaixador Haruna considera como essencial para o desenvolvimento em África.
About 136 million dollars will go to the generation of power. basically, but before that you have about 41
cerca de 136 milhões de dólares irão para a área da energia, disse o embaixador. Outros 41 milhões serão usados para reformas institucionais. Recordamos que a conta do desafio do milénio está presente em 27 países através do mundo. E amigo ouvinte, tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar hoje mais uma vez com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. É a melhor liga do mundo. Estão lá os grandes do futebol e hoje temos mais dois jogos da primeira mão dos quartos de final. Na Alemanha, o Wolfsburg recebe o Real Madrid. Real Madrid em terceiro no campeonato espanhol, mas a atravessar um excelente momento com o seu trio atacante de Benzema, Bale e Ronaldo em fogo. E vem de uma vitória sobre o Barcelona no campeonato espanhol. Wolfsburg, esse não vai bem. Está em oitavo no campeonato alemão e vem de uma pesada derrota frente ao Bayer Leverkusen por 3-0. Neste jogo e nesta eliminatória, portanto, o favorito é o Real Madrid. No outro jogo de hoje, o Paris Saint-Germain recebe o Manchester City e este é de difícil previsão. Paris Saint-Germain é rei e senhor no campeonato francês. A 6 jornadas do fim tem 25 pontos de vantagem sobre o segundo, que é o Mónaco. No fim de semana, deu 4-1 ao Nice. Já o Manchester City continua este ano a ser aquilo que tem sido ultimamente, uma equipa irregular. Ora joga brilhantemente ou perde, sem explicações. Está em quarto lugar no campeonato inglês, a 15 pontos do líder, embora com menos um jogo, já não vai lá. Paris Saint-Germain é favorito, mas City tem excelentes jogadoras. Continuamos com a Liga dos Campeões para falar dos resultados de ontem. Barcelona, o atual detentor do título, bateu em casa o Atlético de Madrid por 2-1. Dois golos de Suárez. Barça esteve a perder por 1-0. Atlético de Madrid a jogar com 10 jogadores, grande parte do jogo, devido à expulsão ainda na primeira parte do homem que tinha marcado o seu golo, Fernando Torres. Ninguém sabe o que é que Torres estava a pensar quando já com um cartão amarelo carrega desnecessariamente Busquets pelas costas. Segundo cartão amarelo, hasta la vista, Fernando. Mas a eliminatória não está resolvida. Aquele golo de Torres pode ser precioso numa vitória em casa por 1-0. Já no outro jogo da noite, o Benfica de Portugal portou-se extremamente bem. Foi a Alemanha perder com o Bayern de Munique por 1-0. Golo do Bayern na primeira jogada de ataque. E podia, nessa altura, sentir-se o medo de uma derrocada. Não aconteceu. E Benfica, com oportunidades na segunda volta, pode virar o resultado. Vai ter que ganhar por 2 golos de diferença. Uma nota aqui ainda sobre o basquetebol americano, a NBA. Os campeões, o Golden State Warriors, atrasaram-se na tentativa de bater o recorde de 72 vitórias numa época. Pertence aos Chicago Bulls desde a época de 1995-96. Surpreendentemente, o Golden State perdeu ontem em casa com Minnesota 124-117. Tem 69 vitórias, quando tem ainda mais 4 jogos por disputar na fase regular. Tem que ganhar todos para ultrapassar o recorde dos Chicago Bulls.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367.
Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, nas primeiras páginas dos jornais desta quarta-feira, as eleições primárias de ontem em Wisconsin, no Washington Post dá grande destaque, dizendo que Ted Cruz e Bernie Sanders tiveram vitórias estrondosas. Os outros jornais do dia, a mesma coisa. Amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América com o Paulo Oliveira.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acedem à nossa página na internet através de voaportugues.com ou através do telemóvel voaportugues.com e podem acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 32 segundos aqui em Washington, céu pouco nublado, temperatura de 11 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Principais temas do dia: Ted Cruz e Bernie Sanders venceram primárias de Wisconsin. A União Europeia indica que não haverá retorno automático de imigrantes, ascendendo a 422 milhões o número de pessoas com diabetes. 6 de abril de 2016, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e a vida na América. Resumo de notícias e um editorial da Voz da América. Moçambique morreu hoje Jaime Gonçalves, arcebispo emérito da Beira e o rosto mais visível da reconciliação em Moçambique, notabilizado por mediar pela Igreja Católica o Acordo Geral de Paz em Moçambique, que pôs fim a 16 anos de guerra em 1992. André Batista.
As reações da sua morte estão a chegar de vários quadrantes de Moçambique por parte dos políticos e religiosos, classificando a figura de Jaime Gonçalves de herói de reconciliação e porta-voz dos Sem Foz, uma pessoa que inspirou confiança aos amantes da reconciliação, transpondo as fronteiras da Beira e Moçambique. Rafael Sapato, vice-reitor da Universidade Católica de Moçambique, disse que Jaime Pedro Gonçalves, 79 anos, partiu hoje para o pai na cidade da Beira, vítima de doença.
Jaime Pedro Gonçalves partiu para o pai.
A governadora de Sofala, Helena Taipo, considerou a morte de Jaime Gonçalves de uma morte irreparável para a sociedade em geral, exaltando os seus feitos para a manutenção da paz em Moçambique. Já o líder do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, e autarca da Beira, Davis Mango, afirmou que os amantes da liberdade, paz e da honestidade estavam de luto com a morte de Jaime Gonçalves.
O nosso país está de luto. Os amantes da liberdade, da paz, estão de luto. E o mundo sensível, o mundo da honestidade também está de luto, porque perdemos uma das figuras mais visíveis da reconciliação, de paz, uma das figuras que, com a sua própria voz, dizia o que lhe ia na mente, dizia e fazia sentir aquilo que é o sentimento das populações. Portanto, uma voz que por muitas vezes tentaram calar, mas não conseguiram, porque afinal de contas, essa voz tinha uma força, era uma voz inspirada. Portanto, Dom Jaime é uma figura que ultrapassou as fronteiras da Beira, o ultrapassou as fronteiras de Moçambique. O importante é que os moçambicanos olhem para esta morte e façam uma reflexão. Porque o Dom Jaime perdeu a vida e deixou o país no estágio que está. Portanto, o país não vive a paz. As nossas populações ficam cada vez carentes. O estágio econômico está a empobrecer cada vez mais as famílias. Os produtos tornam-se cada vez mais não acessíveis ao cidadão. É esse cenário de um país economicamente frágil, de um Estado frágil, um país em que continua a existir exclusão.
Jaime Gonçalves foi mediador da Igreja Católica Moçambicana e do Vaticano no Acordo Geral de Paz, assinado a 4 de outubro de 1992 em Roma e que encerrou 16 anos de guerra civil entre o governo da Frelimo e a oposição RENAMO. Jaime Gonçalves sofria de uma doença renal crónica e o seu funeral seria realizado sábado no cemitério Santa Isabel, na cidade da Beira, junto ao túmulo do antigo arcebispo da Beira, Sebastião Rezende. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Angola pediu ajuda ao Fundo Monetário Internacional para fazer face à crise financeira que o país enfrenta. O pedido foi confirmado pelo FMI e pelo governo angolano em comunicados emitidos hoje, que contudo não divulgam as quantias em discussão. O economista e diretor do portal Expansão, Carlos Rosado de Carvalho, considera que o pedido do governo de Angola ao FMI vem com muito atraso e lembra que há um ano defendeu um acordo com aquela organização. A falta de credibilidade de Angola é o grande problema que o país enfrenta e que poderá ser superado com este acordo com a FMI, que vai impor um padrão de comportamento que ele próprio irá monitorar, dando assim garantia aos investidores e ao mercado internacional.
Os agentes económicos, nomeadamente os investidores internacionais, não confiam nas políticas económicas do governo angolano. E este tipo de acordos, mais do que dinheiro, são instrumentos que dão credibilidade. Acho que o governo compromete e apresenta um programa que tem que cumprir, que é avaliado, que é monitorizado pelo Fundo Monetário Internacional. Espero eu que seja muito bom para a economia angolana, porque vai permitir ter acesso a fundos e vai obrigar o governo angolano a seguir um conjunto de políticas com as quais estamos mais ou menos todos de acordo e que até ao momento não foram seguidas.
O acordo pode ter a duração máxima de 4 anos e, nas contas de Carlos Rosado de Carvalho, pode chegar a um montante de até 850 milhões de dólares para Angola. Para aquele especialista, além do dinheiro que entrará nos cofres de Estado, este terá de fazer cortes no já deficiente orçamento. A questão é saber como serão esses cortes.
O Fundo Monetário Internacional exigiu quase que os combustíveis aumentassem, o gasóleo e a gasolina, mas em contrapartida pretendia que o governo criasse um programa de apoio aos mais vulneráveis. Por isso o governo não fez. O Fundo Monetário Internacional tem imposto limites para os gastos sociais. Esta ideia de que, enfim, as políticas do Fundo Monetário Internacional são excessivamente austeras, penalizam muito as classes mais vulneráveis. No caso particular de Angola, parece-me que, enfim, salvo melhor a opinião, não se aplica. Eu tenho visto o Fundo Monetário Internacional mais preocupado com as classes mais vulneráveis e com os gastos sociais do que o próprio governo. Agora, não tínhamos dúvidas. Vai ter que haver cortes no Orçamento Geral do Estado. Portanto, aqui a grande questão que se coloca é em que áreas é que se vai cortar os gastos. Mas eu presumo que, com as dificuldades que nós temos, provavelmente haverá cortes em todos os setores. A questão que se coloca é onde é que se vai cortar menos.
Em Estado, se além de poder ajudar a melhor gestão do país, por outro, não irá afetar as classes mais vulneráveis, aquele especialista considera que, no caso de Angola, o FMI tem-se preocupado mais com aquelas classes do que o governo.
Vai abranger todas as áreas, a transparência, a melhor gestão, a melhor seleção dos projetos de investimento públicos, a melhoria do ambiente de negócios, uma política cambial mais próxima do mercado, uma maior solidez do sistema financeiro. Portanto, são tudo aspectos que, eventualmente, no curto prazo, poderão criar alguns constrangimentos, mas criariam de qualquer maneira, mas que, sobretudo, do meu ponto de vista, poderão assegurar uma sustentabilidade do crescimento de Angola no futuro.
Era o economista e diretor do portal de expansão, Carlos Rosário de Carvalho, reagindo ao pedido de apoio feito pelo governo angolano ao FMI. Espaço para a economia com o Eduardo Ferro.
O Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD, pretende aumentar para 1.700 milhões de dólares o montante a conceder a Moçambique este ano e em 2017 para o financiamento de diversos projetos, afirmou em Maputo o presidente daquela instituição. O presidente do BAD, que efetuou uma visita de 3 dias a Moçambique, acrescentou que a instituição pretende apoiar, além do setor agrícola, os setores energético e dos transportes. Disse ainda que o Banco Africano de Desenvolvimento vai conceder uma doação de 15 milhões de dólares a Moçambique para ajudar as pessoas afetadas pela seca nas zonas centro e sul do país e pelas cheias na zona norte. O Estado angolano financiou-se na semana passada a uma taxa de juros próxima de 18%, quando o Banco Nacional de Angola colocou 63,8 mil milhões de kwanzas em bilhetes do Tesouro nas maturidades de 91, 82 e 364 dias. A taxa de juros médias de 14,97%, 16,99% e 17,85%, respectivamente. No segmento da venda direta ao público, o BNA colocou 3,6 mil milhões de kwanzas em bilhetes de tesouro nas maturidades de 91 e 182 dias, tendo as taxas de juros médias registadas sido de 14,98% e 17%, respectivamente. Na mesma semana, o Banco Central vendeu 110 milhões de euros aos bancos comerciais, sendo 90 milhões em leilão de preço para cobertura de necessidades gerais de importação de empresas prestadoras de serviços ao setor petrolífero e 20 milhões de euros para operações de natureza particular. A linha de crédito estabelecida pelo governo português para empresas daquele país que exportam para Angola, um ano após a sua criação, teve uma execução de apenas 6%. O objetivo da linha de crédito era socorrer as empresas portuguesas que vendem para Angola e que estavam a enfrentar problemas para receberem pagamentos devido à falta de divisas. Segundo a Associação dos Industriais da Construção Civil de Portugal, a linha de crédito não teve efeito nenhum, quer o custo, quer as condições da linha, tornaram o mecanismo desinteressante, disse um responsável daquela organização. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares, a libra estava cotada a 1,4 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,23 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O presidente sul-africano Jacob Zuma mergulhou o país numa turbulência política sem precedente desde a queda do regime do apartheid em 1994.
Zuma destroyed the executive,
Zuma destroyed parliament.
Zuma destruiu o governo. Zuma destruiu o parlamento. Diz o líder dos combatentes da liberdade econômica, Jules Malema, que levou Jacob Zuma ao Tribunal Constitucional, no qual o veterano político sul-africano de 73 anos foi considerado culpado de ter violado a Constituição na gestão do assunto das obras da sua residência particular de Nkandla.
I apologize on my behalf and on behalf of government.
Peço desculpa em meu nome e em nome do governo. Implora Jacob Zuma aos sul-africanos e continua no poder. O seu mandato expira em 2018. A liderança do ANC aceitou o pedido de desculpa do seu chefe, mas alguns membros históricos do ANC não concordam. Apelam à resignação voluntária do presidente. A oposição foi ao parlamento exigir a cabeça de Jacob Zuma através de moção de impeachment. Mas o parlamento chumbou a moção com 233 votos, maior parte dos quais do ANC contra 143. No entanto, várias pessoas, sobretudo da classe média e analistas políticos como Francisco Eduardo Onwana, jornalista e chefe de redação do Seminário Século de Joanesburgo, consideram que Zuma perdeu credibilidade e meteu o país num abismo.
Primeiro, ele dizia que não sabia de nada. Agora, vem a dizer, portanto, que aceita e pede desculpas, portanto, por isso. Portanto, é uma invasão, portanto, da Constituição do país. Violou completamente a Constituição. E nós vimos que, no tempo do Mbeki, a economia estava muito elevada, o rand estava muito elevado. Hoje em dia, o próprio presidente que conseguiu estar no poder com a caída do... que lhe fez cair, portanto, o Thabo Mbeki, é dos piores até hoje, portanto, que a África do Sul já teve. É dos piores presidentes que a África do Sul já teve até hoje. E que está, portanto, a afundar a economia do país.
Entretanto, o analista político António Ramos considera que o veredito do Tribunal Constitucional reafirmou a pujança e independência das instituições democráticas sul-africanas.
Foi a demonstração clara de que as instituições democráticas são robustas, funcionam e é uma grande lição para todo o continente africano e para alguns outros países. A democracia sul-africana funciona, é robusta e ninguém está acima da lei.
António Ramos reconhece que, em condições normais, Jacob Zuma devia mesmo abandonar o poder.
Isso era uma das medidas imediatas que o presidente devia fazer. Acontece que a África do Sul, o presidente não é eleito por sufrágio direto. O presidente é eleito por colégio eleitoral, pelo partido mais votado. Portanto, não quer dizer que o presidente não tem autonomia para tomar uma decisão dessas. É o partido que o elegeu. E se o partido o decidisse que Zuma se devia demitir, ele teria o feito. Mas há aqui uma grande diferença. É que quando Mbeki foi chamado pelo ANC, era o resultado de uma decisão política interna. Portanto, toda a equipa, ou quase toda a equipa de Thabo Mbeki, eram pessoas que tinham estado exiladas na Europa ou fora do continente africano. Quem dirigiu a luta interna ficou de fora do poder político. Portanto, isto gerou internamente algumas dificuldades de gerir a situação. Quando o ANC chama Mbeki e dá o lugar a Zuma, é para dar o lugar exatamente aos que dirigiram a luta interna contra o apartheid.
O ANC está num beco sem saída depois de ter afastado Thabo Mbeki do poder em 2008 sob comando e ordens de Jacob Zuma como presidente do partido. Agora, afastar Zuma num ano eleitoral seria manifestação de incapacidade de liderança por parte da organização política mais antiga de África.
E não acha que o ANC poderá pagar muito caro nas urnas?
Certamente que irá pagar nas zonas urbanas, não é? É preciso dizer-se o seguinte: a África do Sul tem 50 milhões de habitantes, 25 milhões quase de eleitores. Os jornais vendem pouco mais de 150 mil exemplares. O que quer dizer que são 150 mil pessoas que leem jornais. Todos os outros funcionam pela informação nas comunidades e, se formos para o país fora, o país real está do lado de Zuma.
Só que o comportamento do ANC e do seu líder mostra que, afinal, apesar do poderio económico e industrial, a África do Sul é um país africano igual a outros de África, um continente no qual os líderes políticos não abandonam o poder mesmo em casos provados de violação da Constituição e abusos de direitos humanos. Jacob Zuma foi solicitado, entretanto, pelo líder da RENAMO em Moçambique para ser mediador do conflito com o governo.
Eu até não sei quais são os fundamentos que o próprio presidente da RENAMO teve para poder, portanto, nomear ou indicar o presidente Jacob Zuma para mediar o... Porque temos aqui vários países vizinhos. Por que é que só escolheu o Jacob Zuma? Agora vejamos uma coisa. Da mesma maneira que a RENAMO também tem violado a Constituição, Portanto, ter apoiado outro indivíduo também viola a Constituição. Portanto, eu acho que tem um pensamento comum. Por isso que eles estão a exigir que o Jacob Zuma. Eu, no meio, portanto, desta conversa toda, não estou a ver, portanto, a RENAM ainda basear-se na indicação do Jacob Zuma para mediar um país que quer estar em paz. Depois da violação de uma Constituição desta que, portanto, revelou-se a nível mundial como negativa. Pois, se ele, portanto, quer considerar um país e quer manter a paz no país vizinho, que é Moçambique, eu acho que ele próprio devia ver a imagem dele já a nível mundial. Que o próprio Zuma, para mim, para muitos, portanto, já não devia estar, portanto, como mediador de nenhum processo, portanto, de paz.
África em marcha regressiva acelerada para os tempos da ditadura e líderes vitalícios. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Nos anos de 1990, bem dentro da era dos computadores, os computadores pessoais ainda não passavam de caixas beijas com teclas disformes e um emaranhado de cabos. Ocupavam um espaço enorme em casa, ganhavam pó e muitos dos utilizadores gostavam de os desligar após terem feito o trabalho. Foi então que uma empresa, criada numa garagem, mudou tudo. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Em 1998, os computadores Apple já eram conhecidos e admirados no mundo, mas em agosto daquele ano, um dos fundadores, Steve Jobs, divulgou um produto que era visualmente diferente do qualquer outro. O iMac G3 era o resultado de uma nova estratégia de Jobs desenvolvida com Jonathan Ive. Um computador pessoal tinha de fazer mais do que calcular. As ideias de Ive eram fortemente influenciadas pelo industrial alemão Dieter Rams, que considerava que um produto não tem apenas de ser funcional, bem como tem de satisfazer critérios psicológicos e estéticos. O iMac G3 não tinha arestas e apareceu no mercado em 13 cores diferentes.
Steve Jobs really understood the importance of appearance, the importance of enjoyment, the importance of understanding.
Segundo Don Norman, da Universidade da Califórnia, Steve Jobs compreendeu a importância da aparência, do prazer e a importância da compreensão. 3 anos mais tarde, em 2001, apareceu uma outra inovação, o iPod, com arestas redondas, fácil de transportar no bolso. No mesmo ano, ampliando o conceito da experiência do utilizador, a empresa começou a colocar no mercado em estabelecimentos da Apple, centrando-se na embalagem dos produtos.
Apple makes the box attractive. Apple makes it wonderful. And when you open, you don't see instructions or you don't see CD-ROMs or stuff. You see the device.
Don Norman destaca que a Apple tornou a embalagem atrativa e, quando se abre a embalagem, não se encontram instruções e outros elementos. Encontra-se apenas o aparelho e a bateria até já está incluída. Os aparelhos portáteis foram um êxito, mas os botões continuavam a ser grandes, não podendo ser substituídos. Os desenhadores da Apple encontraram uma tecnologia revolucionária, o tato, que foi inicialmente utilizado no iPod Touch para, em 2007, aparecer o iPhone. Num espaço de 15 meses, a Apple vendeu mais de 1 milhão de iPhones e o sector industrial entrou numa nova era, com os fabricantes a serem forçados a seguir o exemplo da Apple. Até à próxima para mais uma edição de A Vida na América. Espaço agora para as notícias desta quarta-feira, dia 6 de abril de 2016. O republicano Ted Cruz e o democrata Bernie Sanders foram os grandes vencedores das eleições primárias de ontem no estado de Wisconsin. Cruz venceu com facilidade o seu rival republicano Donald Trump e aumentou assim as hipóteses de que os republicanos tenham uma convenção aberta. Donald Trump sofreu uma pesada derrota e depara-se com a possibilidade de não conseguir os 1.237 delegados à Convenção Republicana necessários para ser nomeado como candidato às eleições de novembro próximo. Do lado dos democratas, Bernie Sanders conseguiu uma importante vitória para tentar destronar a antiga secretária de Estado Hillary Clinton. Quanto a Hillary Clinton, já está a preparar-se para as primárias de Nova Iorque, apesar das recentes vitórias de Sanders, segue à frente confortavelmente no que se refere ao número de delegados à convenção. As primárias de Nova Iorque realizam-se a 19 de abril. Autoridades da União Europeia indicaram que não haverá um retorno automático de imigrantes antes de lhes ser concedida uma segunda oportunidade de se candidatarem a asilo. A informação surge numa altura em que a Turquia prepara-se para receber o segundo grupo de deportados da Grécia e no meio de manifestações contra a recusa da União Europeia em conceder direitos básicos aos refugiados. A União Europeia informou que cerca de 1.000 imigrantes expressaram interesse em pedir asilo, processo que se inicia amanhã, quinta-feira, com atendimento diário de 50 pessoas. A Organização Mundial de Saúde revelou ascender a 422 milhões o número de adultos com diabetes, ou seja, 4 vezes mais dos dados de 1980. Os dados foram divulgados em antecipação do Dia Mundial da Saúde, que ocorre amanhã, quinta-feira, e constituem um apelo à ação para conter o aumento de diabetes do tipo 2, que provoca anualmente a morte a 1,5 milhão de pessoas. Segundo a OMS, 43% dos óbitos ocorrem em pessoas com menos de 70 anos de idade. Aquela agência da ONU acrescenta que a diabetes não é uma doença dos riscos, sendo a maior parte dos casos registrados nos países de rendimento médio ou mesmo baixo. A anulação de acusações do Tribunal Penal contra o presidente William Ruto poderá ter profundas implicações políticas. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. É essencial que o de bom tenha sido feito pelas Forças de Manutenção de Paz e outras forças internacionais na República Centro-Africana seja reforçado pela total e completa responsabilização de quantos dentro das fileiras exploraram e abusaram sexualmente de civis. Um relatório do Grupo Internacional de Advocacia AIDS Free World cita dados adicionais das fontes da ONU na República Centro-Africana de alegações de exploração sexual e abuso por parte do pessoal da ONU e da não da ONU que ocorreu entre 2013 e 2015. 108 mulheres e raparigas, na maioria delas menores, reivindicam terem sido abusadas sexualmente por elementos da Força da ONU e da União Africana e tropas francesas, cuja presença na República Centro-Africana se destinava a assegurar a proteção dos civis. Estas foram as mais recentes acusações formuladas contra as forças internacionais de manutenção da paz naquele país. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, classificou as últimas acusações de doentias e a missão da ONU de estabilização no país, a MINUSCA, lançou uma investigação completa à alegada conduta por tropas da ONU e da França, bem como de grupos armados locais. Encaramos estas acusações, algumas das quais particularmente odiosas, com extrema seriedade. É vital, disse ele, que as vítimas sejam protegidas e os abusadores castigados. Têm de existir responsabilização e têm de existir medidas para o combater. A embaixadora dos Estados Unidos junto à ONU, Samantha Powell, que esteve na República Centro-Africana para participar na semana de posse do novo presidente, teve a oportunidade de se avistar com algumas das famílias das vítimas de abuso na localidade de Bambari. Foi muito difícil escutar falarem de como elementos da manutenção da paz que consideravam protetores se tornaram autores de crimes, sublinhou Powell. A embaixadora Powell destacou que a população da República Centro-Africana testemunhou o potencial das forças da paz para fazerem enorme bem, bem como para infligir tremendos danos. O abuso sexual tem de acabar, insistiu Powell. Os potenciais autores têm de saber que não podem ficar impunes de tais atos. Os Estados-membros da ONU devem investigar profunda e imparcialmente e, quando adequado, julgar os indivíduos que alegadamente tenham cometido exploração e abuso sexual, referiu Samantha Powell. O Conselho de Segurança da ONU e a totalidade dos Estados-membros devem cumprir os princípios que estabelecemos. Assistimos às consequências devastadoras de não o fazermos. A resolução deste problema, para as vítimas, para os países como a República Centro-Africana, para a ONU e os Estados-membros, não se padece hesitação. Foi o editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, 6 de abril de 2016, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.